Olá, amigos! Começa agora mais um Sobretudo, Sobretudo, aqui na Antena Web. O programa de hoje é para o dia 30 do 7. E você que quer participar, você pode participar de algumas formas. Pelo mais 351-910-222-400. Pelo Telegram e pelo WhatsApp. Você quer mandar um e-mail para a gente? aw@antenaweb.pt. Você quer nos ouvir? antenaweb.pt/canal7. Comigo estão sempre Alex Silva e Adriana Pequeno. O tema de hoje, diferenças e costumes regionais. Olá, Alex.
Olá, Pablo. Olá a todos.
Olá, Adriana.
Olá, Pablo. Olá, Alex. Olá a toda a gente.
Bom, como vocês já estão acostumados, o nosso programa é formado por gente de diversas partes do globo terrestre. Então, para começar, o que tem de mais diferente na sua região, Alex? Tanto na região que você nasceu, na região que você vive hoje. Conta aí pra gente.
Bom, eu sou originário do sul do Brasil e hoje eu vivo no Reino Unido. Eu acho que no sul, no Brasil, internamente no Brasil, eu acho que o sul é visto como a gente costuma dizer que nosso sotaque é um sotaque que veio de pessoas que não falavam português, né? O sul foi colonizado, foi populado depois dos outros estados brasileiros. A grande maioria da população veio de outros países. Alemanha, Itália e Japão são bastante fortes, entre outros países do norte da Europa, mas principalmente esses. Aí dizem que os nossos sotaques têm a ver com isso. Que eles são sotaques mais aproximados, talvez mais próximos a outras línguas, como talvez até nas regiões de fronteira, no Rio Grande do Sul, fala-se muito em influências do espanhol. O alemão e o italiano têm bastante influência, então tem alguns sons que são, né, muito comum as pessoas de mais idade dizerem rato, roeu, carro. Então tem algumas características do sotaque. Tem aquela frase famosa da região de Curitiba, né? Leite quente faz mal para o dente do doente. Então, acho que o sotaque é uma coisa mais característica. Nós também somos conhecidos no Brasil como sendo, eu vou usar a palavra assertivo, mas mais assertivo que os outros, mas de uma forma negativa, assim como um estereótipo negativo, de pessoas frias ou indiferentes, talvez. Eu acho que esses são pontos que diferenciam o sul do Brasil do resto, ou que são vistos como o único. Tem outras influências, né, que a gente vai falar mais tarde no programa, culinário, enfim, aspectos culturais, mas eu acho que o sul é mais, talvez o sul tenha uma tendência mais parecida com, fala-se muito da influência europeia no sul e como essa assertividade vem disso, as pessoas são menos próximas. Então a gente tende a não tocar pessoas estranhas. Então, não sei, eu não, pelo menos na minha família, nós raramente apertamos a mão ou abraçamos pessoas que nós não conhecemos. Quiçá beijar no rosto, que é coisa que acontece em outras regiões, mas eu não sei dizer se é uma coisa da minha família, se é uma coisa mais específica da região. Bom, o sul do Brasil também tem o clima, que é um clima que geralmente não é associado ao Brasil. Então, quando eu me mudei para o Reino Unido, as pessoas sempre, mas você deve estar estranhando a temperatura, você deve estar estranhando a... Não. É bem parecido, porque a imagem que os britânicos têm do Brasil, ela está associada especificamente à cidade do Rio de Janeiro. Mais nada, especificamente ao Rio de Janeiro. E que eu acho que é a imagem que geralmente o Brasil projeta, que é uma imagem correta, é real, o Rio de Janeiro é Brasil, mas as outras regiões do Brasil não são vistas, assim. Talvez a região amazônica, mas naquele sentido exótico da floresta, da selva mesmo.
E Adriana, semi-europeu para alguém da Europa originalmente. O que que tem
semi-europeu é bom,
hein? Bem, eu aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, nós temos mais o costume marítimo. Aliás, temos uma rivalidade com a parte marítima, ou tínhamos a parte marítima e a parte mais da agricultura, porque antes a nossa cidade era dividida, ou seja, os que estavam mais em cima da cidade eram os agricultores, os mais aqui para baixo eram os pescadores, pessoas mais pobres, e depois havia os ricos que não se misturavam com ninguém. Tinham caminhos próprios para ir à igreja, tinham sítios próprios para estar, para não se misturarem. E sítios próprios era barbeiros só para eles, clubes onde eles confraternizavam, em que uma pessoa com menos posses não tinha maneira de lá entrar, porque não conseguia pagar sequer algo, uma bebida para consumir ou o que fosse. Depois há a rivalidade das festas tradicionais, das festas populares. Aqui da Igreja Matriz é a festa dos marítimos, e depois temos mais acima a capela onde fazem a festa da Senhora Pranto, que é uma festa mais das pessoas que trabalham na terra. Então sempre houve a rivalidade, como a da Senhora Pranto é 15 de agosto, a fazer uma grande festa. Então, os daqui de baixo da igreja, do Senhor Jesus dos Navegantes, não se deixavam ficar para trás. Então, queriam fazer uma festa ainda maior, para mostrar que eles sabiam mais e tinham mais riqueza que as pessoas que mexiam da terra. Mas, fora isso, eram sempre amigos, porque havia trocas, por exemplo, de alguém que tivesse um filho que, para liberar a tropa, ia pedir a um capitão para que esse filho fosse com ele na viagem e assim liberar a tropa. Depois, quando tinham produtos, iam entregar como agradecimento. Portanto, havia essa parte também. Agora, ainda há a rivalidade das festas, querem sempre fazer cada um cada não é confraria, mas a comissão de festas quer cada uma fazer uma festa melhor do que os outros fazem, e com mais pompa e circunstância e etc. O que não deixa de ser engraçado é que algumas pessoas que estão na comissão de festas da festa dos que eram da terra nunca foram agricultores, como os que estão na comissão de festas da festa dos marítimos também nunca foram ao mar. Portanto, tornou-se aqui um bocadinho a coisa engraçada, mas dão-se todos bem. Costumam dizer que nós temos sotaque, por acaso nunca notei. Sim, temos palavras específicas que às vezes usamos. Agora não me estou assim a lembrar de nenhuma. Mas às vezes no vocabulário, na nossa forma de falar, acaba por sair uma palavra ou outra que as pessoas não sabem significado. E havia uma frase que era muito engraçada, que era: "Ó Maria, teu homem chap-chap na água, na alga." Que aqui dizia alga, não água. Ou seja, era: "O teu homem está a chegar do mar." Portanto, o barco estava a vir. Era o chap-chap na alga. Portanto, tínhamos assim expressões muito engraçadas. Mas depois também há outras histórias nas redondezas, como a nossa rivalidade com os povos das Gafanhas, principalmente da Gafanha da Nazaré, que era onde estava o Porto, onde partiam os bacalhoeiros. Até hoje temos essa rivalidade. A Gafanha da Nazaré é uma cidade pertencente ao concelho, mas eles não queriam pertencer ao nosso concelho, queriam pertencer a Aveiro, que é a capital do distrito. Então temos essa rivalidade de nós aqui fazemos algo, ah, mas eles lá, nós fazemos melhor. Pronto, basicamente eles não gostam, por exemplo, de ter algo em que Ilhéu esteja anunciado. Eles detestam, por exemplo, se tem uma notícia que é na Gafanha da Nazaré, que essa notícia no título esteja aconteceu qualquer coisa em Ilha, eles ficam possessos. Mas se esse acontecimento for uma coisa má, eles não se importam que esteja no título que seja Ilha. Depois, dentro da notícia, está a Gafanha Nazaré, mas desde que no título esteja Ilha, ok, é coisa má, eles que se amanhem. Mas se for uma coisa boa, eles detestam que digam que é Ilha. Eles querem, não, é a Gafanha. Portanto, há essa rivalidade entre nós, mas temos uma convivência saudável, até porque há casamentos que foram feitos entre ilhabenses e os gafanhões, portanto, é uma convivência saudável, embora haja essa rivalidade. E tu, Pablo, o que é que tu nos contas da tua terra, do Espírito Santo?
Bom, da terra onde eu vivo hoje, que é o Espírito Santo, o que eu acho curioso é que se eu pudesse definir o cidadão daqui, fazer uma definição, eu definiria como é um mineiro que quer ser carioca e é descansado como baiano. Basicamente é isso. Aqui as pessoas não têm preocupação com hora, por exemplo. Sabe? Hora aqui é uma coisa que não tem muito sentido. Enquanto no sul, da onde o Alex nasceu e foi criado, é muito rigoroso com hora, por isso que eu brinco que são semi-europeus. Aqui não tem preocupação nenhuma com hora, 15 minutos não é atraso, você marca alguma coisa, é normal a pessoa chegar atrasada, ou então você marca com um prestador de serviço, é extremamente comum ele, depois de uma hora de atraso, falar, não vou poder ir hoje. Então aqui o pessoal é bem descansado quanto a isso. Uma característica que também marca o capixaba é a ausência de sotaque, porque ele é uma mistura de todo mundo. Aqui você encontra muito mineiro, muito baiano, né? Muito goiano, como eu que vim parar aqui. E é uma cidade que acolhe todo mundo. Todo mundo vem para o Espírito Santo, gosta muito. Eu acho que é por essa razoável esculhambação do bem que a gente tem aqui. Que é não ter essa pressão com horário, você não tem... Eles não são muito chegados a normas aqui. Normas a gente tem só as fundamentais. Mas, por exemplo, o povo anda sem camisa no ônibus. É comum, no verão, as mulheres andarem só de short e a parte de cima do biquíni. Isso não causa nenhum estranhamento no resto da população. Então eles têm um jeito muito particular de levar a vida. E você acaba se acostumando com isso. Eu confesso que quando eu cheguei, eu tinha dúvida se eu estava no Brasil. Porque eu cheguei aqui e não tinha a grande loja de varejo. Mercado não abria no domingo. E você não conseguia comer uma esfirra na grande loja de esfirras que é espalhada pelo Brasil todo. Meus amigos perguntavam se eu estava no planeta Terra, né? Meus amigos de Curitiba falaram, você mudou para onde? E aí não tem a loja tal, você não consegue comer esfirra na loja tal e mercado não abre no domingo. Esse é o Espírito Santo, mas é uma cidade que acolhe todo mundo, que tem influência de diversas culturas. Você teve aqui imigração do pessoal que veio da Pomérica, da Itália, uma parte do Espírito Santo, até da Suíça. Mas ele é um pouquinho disso tudo e ele não é reconhecido como nada. Geralmente, se você pergunta para as pessoas, elas têm até uma certa dificuldade de lembrar que o Espírito Santo faz parte do Sudeste. E por ser essa mistura toda, é um estado surpreendente e muito peculiar. Então, eu já estou aqui há quase... Já estou aqui há 20 anos, quer dizer, eu já tenho muito tempo de Espírito Santo, e gosto daqui, aprendi a gostar. No começo eu fiquei meio assustado, mas hoje eu aprendi a gostar e já estou acostumado com o jeito Espírito Santense e capixaba de ser.
E o que é que tu te lembras de Goiânia?
De Goiânia?
Sim.
Ah, Goiânia eu lembro do principal, a música, que é a música sertaneja, e você entra em 80% das casas de Goiânia e tem um violão, né? Uma coisa que não pode faltar numa casa em Goiânia, geralmente é um violão. E outra coisa que me chama muita atenção em Goiânia é que o povo escreve muito. Eu, por exemplo, mesmo sendo criado fora de Goiânia, comecei a compor com 14 anos de idade, compor letra de música. E você vai andando por Goiânia, vai perguntando para um, para outro, os grandes artistas de Goiânia, os compositores das grandes duplas começaram muito cedo também a escrever suas próprias letras. Isso é uma coisa que me chama a atenção em Goiânia. E o piqui, né, que é o fruto tradicional da nossa culinária lá em Goiânia, que também só se conhece lá. Muita gente não conhece fora do estado de Goiás.
Tu já viveste em vários sítios. Consegues descrever as várias diferenças que encontraste?
De uma forma geral, até São Paulo, o pessoal é mais regrado, preocupado com horário, preocupado com vestimenta, mais organizado no sentido de planejamento. Você subiu de São Paulo para cima, você vai vendo uma... como é que eu posso dizer? Eles não são apegados a planejar. Aqui as coisas acontecem, mas não tem um planejamento prévio. Até porque planejar não funciona com eles. Eles são muito livres. Na faculdade eu via muito isso também. O professor planejava uma atividade, chegava lá, ninguém tinha se preparado para aquela atividade e ele tinha que mudar o ritmo da aula. Se isso fosse no Paraná, por exemplo, ele cancelava a aula e dava falta para todo mundo. Você tem que chegar lá. Eu combinei na aula passada que a gente ia chegar e ia fazer isso. Isso tem que acontecer. É assim em Curitiba, é assim em Goiânia. Aqui no Espírito Santo, não. Você chegou... Ah, não, professor, ninguém entendeu que você tinha proposto isso. Ele tem que se virar e fazer uma aula nova. Ou então mandar todo mundo embora para casa e vai todo mundo feliz da vida. E no Maranhão também eu via o povo muito pouco preocupado com o horário. Se choveu, ele não veio porque estava chovendo. Se não choveu, ele não veio porque estava quente.
Basicamente, bem, se eu apanhar o autocarro das 5, apanho. Se não apanhar, espero o próximo.
Exatamente isso que acontecia. Perguntavam, às vezes a gente perguntava para o funcionário, por que que você não veio trabalhar? Não, mas ontem você me pagou. Eu fui gastar meu salário. Então, era um pouco assim. Agora, de costume mesmo, costume, o que me marca na região, por exemplo, é o costume do paranaense de deixar o sapato fora de casa.
Ah, sim.
Que é uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo. Aqui a gente entra de sapato. Agora, no Paraná, o Alex deve lembrar bem disso, todo mundo deixa o sapato na porta. O vizinho vai entrar na sua casa, deixa o sapato na porta, entra de meia. E é uma coisa que a gente não tem aqui. E as diferenças da culinária que você vê pelos lugares do mundo onde você passou, Alex? Conte aí um pouquinho pra gente. Você, antes do programa, me falou um negócio que me chamou muita atenção, que é os restaurantes brasileiros de Portugal são ótimos.
Então, eu acho que pra gente julgar... A comida, enfim, a comida a gente, né, a gente acaba tendo um conceito já estabelecido por ser brasileiro, por estar acostumado com a culinária brasileira. Eu acho que eu tenho uma tendência a preferir os temperos mais mediterrâneos, mais, enfim. Mas é verdade, em Portugal, em Lisboa, eu fui a dois restaurantes que não, que eu achava, na verdade eu tava a evitar esses restaurantes, porque eu achava que eles eram brasileiros, mas na verdade eles não são brasileiros, né? Um é um café chamado A Brasileira, que fica no bairro do Chiado, em Lisboa. É um café bastante tradicional, recomendo, mas ele não é um café brasileiro. Apesar do nome ser A Brasileira, ele tem toda uma história que tem a ver com a dona do proprietário, com a esposa do proprietário, ser de origem brasileira, enfim. Então, um café bastante interessante. Agora, nesse mesmo bairro tem um outro restaurante também português, mas influenciado pela culinária brasileira, chamado Boteco. Pelo menos no sul do Brasil, a palavra boteco ela está relacionada a um bar meio sujo, meio cheio de pessoas bêbadas. Assim, é uma palavra com um tom negativo no sul, pelo menos, né, de onde eu vim. Se é boteco, a gente imagina um lugar cheio de pessoas alcoolizadas, sujo, com comida precária. Então eu estava fugindo desse bar, desse restaurante, porque eu achava que era um lugar para bebedeira, enfim. E não, eu acho que ele traz boteco no sentido mais do sudeste ali, do Rio de Janeiro, talvez no sentido de bar ou de restaurante, com várias releituras da comida brasileira, que eu achei incrível, né? Várias receitas derivadas da feijoada brasileira, né? Que feijoada não é, na verdade, um prato brasileiro, é um prato que foi modificado no Brasil. E que é incrível, a comida é muito boa, já estava me dando água na boca até de pensar. Enfim, porque se você comparar a comida brasileira com a comida britânica, a diferença é bastante grande. Eu acho que os temperos no Brasil são mais a base de cebola e alho, uma coisa ácida, uma coisa, né, uma puxada mediterrânea. A gente, né, pelo menos no sul, a comida brasileira ela é... Basicamente, né, para quem tá ouvindo a gente de outros países, ela é basicamente a comida italiana com a comida alemã com japonês. Então, assim, é tudo aquela mistura. Assim. Então, e os alimentos e alguns preparos que são específicos do Brasil. Então, no sul, a gente tem alguns preparos relacionados com o pinhão, que é a semente, né, a pinha da araucária, que é mais comum no sul ou nas áreas elevadas, no sudeste também, em Minas, eu acho que ainda não tem araucária também, mas em menos difusão. Muito porco, enfim. E os temperos aqui no Reino Unido, eles são mais baseados na comida asiática, mas especificamente da China, mais especificamente da Índia do que da China, mas com uma puxada da China também. Então é bem diferente. E esse restaurante de Portugal, ele traz essa comida, essa releitura da comida brasileira com os temperos brasileiros, né? Mas é um restaurante português. Eu não esperava que Portugal celebrasse o Brasil da forma como que celebra. Eu fiquei bastante surpreso. E no Reino Unido... Diferenças. Se eu for comparar o Reino Unido com o Brasil, bom, o Brasil é muito grande, então o Brasil tem várias culturas diferentes. Eu acho que o brasileiro não tem um senso de identidade como os europeus têm, né? Porque a gente não sabe exatamente o que é brasilidade. A brasilidade que a gente vê, e aí o Pablo, por favor, me corrija se ele pensar diferente, mas a brasilidade que a gente vê na TV brasileira, na maioria dos casos, uma brasilidade talvez que represente a cidade do Rio de Janeiro. Algumas vezes fala-se um pouco sobre o Nordeste, ou das áreas exóticas do Brasil, as exóticas para o resto do mundo e para o resto do Brasil também, como Pantanal e Amazônia. Mas assim, o Nordeste da TV parece uma coisa meio estereotipada também. O Espírito Santo não existe, ninguém sabe que o Espírito Santo existe. E o Rio de Janeiro é o centro, onde tudo acontece, né? No mundo cultural brasileiro. E a gente não tem um senso de identidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Assim, é difícil descrever o que é brasilidade para mim como brasileiro e o que é brasilidade para outras pessoas que são de fora, né? Porque o Rio de Janeiro é a única coisa que desponta do Brasil para fora, né? O mundo vê o Rio de Janeiro e associa a brasilidade com o Rio de Janeiro. E a cultura brasileira, principalmente midiática, né, da TV, música, principalmente a TV, é muito focado no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente não se sente muito representado. Eu acho que o Sul é tanto um pouquinho excluído assim, pelos outros brasileiros, mas a gente também se sente diferente, porque tem essa a TV brasileira representa um Brasil que não é o nosso, que não são, as pessoas não se parecem com a gente, tem essa coisa. Assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi uma produção brasileira que me parecia brasileira mesmo, que pareciam as pessoas que eu via na rua, da forma que eu via na rua, foi uma produção que nem é tão boa, é uma série do Netflix chamada A Barraca do Beijo, se não me engano, ou Boca, não, Boca a Boca. Não, a história não é lá essas coisas, mas a diversidade que a história mostra é parecida com o que eu vejo na rua, assim, os sotaques são parecidos, né? Não é uma coisa muito tão específica da cidade do Rio de Janeiro. Aí falando sobre isso, quando eu comparo o Brasil com o Reino Unido, eu vou comparar o Brasil, a brasilidade lá da região sul, do estado do Paraná, com alguma extensão ali da Santa Catarina e do Rio Grande. Não, aí o Pablo me ajuda com o resto. Eu acho que em termos de assertividade, os britânicos são mais sociáveis, pelo menos os ingleses daqui da região onde eu moro, são mais sociáveis do que os curitibanos. Então, aqui no Reino Unido tem-se uma cultura de pubs que é muito diferente da cultura no Brasil. Talvez no Brasil tenha-se uma subcultura de bares, as quais eu não fiz muita parte, então eu não sei se talvez possa se abranger para todo mundo. Mas isso eu percebo bastante. Eu acho que os britânicos são muito. Os ingleses dessa região aqui são muito mais. Da região de Londres, eles são muito mais sociáveis, né? Tem toda uma cultura de bar que não existe no Brasil. No Brasil, as pessoas vão ao bar para conversar, às vezes e tal. Mas aqui a coisa vai muito além. Eles têm jogos, eles têm brincadeiras, eles têm gincanas dentro do pub. E o consumo de álcool aqui é muito maior que do Brasil, assim, mas muito, 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 muito mesmo. Assim. Não é comparável, com o que eu estou habituado no Brasil. Como eu estava dizendo, a comida, ela tem uma puxada para a Índia, né? E tem toda uma piada na Europa de que os britânicos não são os cozinheiros, né? Que comida britânica não é boa, enfim. Ela é bastante diferente da comida brasileira. Os temperos são mais suaves, é tudo muito mais sutil. Eu acho que os britânicos, eles estranhariam as sobremesas brasileiras. Eu acho que eles achariam ela muito doce, porque aqui eles privilegiam mais o sabor das coisas, enquanto que eu acho que o brasileiro põe leite condensado em tudo, né? Então é muito doce. Mas a comida brasileira é bastante apreciada. Assim, quando eles vão ao Brasil, eles gostam muito. Muito, 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 muito. Comem, comem, comem. Eu acho que a comida brasileira é meio unânime. Assim, gostam muito. Mas, de novo, a comida brasileira aqui fora, quando eles falam em comida brasileira, eles estão falando de churrasco especificamente. Não se sabe de mais nada. Existe uma tendência nos Estados Unidos para também falar do açaí e de algumas comidas saudáveis do Brasil, restaurante brasileiro é o que no Brasil nós chamamos de churrascaria, que não é um restaurante necessariamente dito, né, Pablo? É uma casa que vende carnes.
Exatamente.
Mas eu acho que os britânicos são mais sociáveis do que os curitibanos. Mais comunicativos, mais curiosos.
Para mim, ele é retraído por natureza, né? É a natureza do curitibano. Ele é mais introvertido, fica ali na dele. Você não vê tanta conversa no ônibus quando você anda de ônibus em Curitiba. Cada um senta no seu banco, fica em pé ali, mas você não vê tanta conversa. Você vai pegar um ônibus aqui, o cara fala do futebol, fala da família
Conversa no
dele.
elevador, nem cansar.
Não, elevador em Curitiba não foi feito para conversar, foi feito para subir e descer. Apenas isso. E então, ó, pelo relato do Alex, eu já posso chegar a duas conclusões. Português cozinha melhor a comida brasileira que o próprio brasileiro. E o restante da comida no reino. O restante da comida dos britânicos não agrada muito a quase ninguém. E britânico bebe.
Eles são famosos. Eles são britânico famosos por não ter a comida.
Britânico bebe tanto que ele não precisa nem sentir o sabor da comida.
Tem uma piada aqui na Europa que eu não vou reproduzir, porque ela é meio xenofóbica, mas, ou talvez soe mal, mas basicamente a piada diz que o inferno é um lugar onde o britânico é o cozinheiro, o alemão é o amante e o italiano é o mecânico. E o céu é um lugar onde o policial é britânico, o mecânico é alemão e o cozinheiro é italiano.
Okay. Faz sentido, faz sentido.
Essa é uma piada que eu vi aqui.
Pois não?
Não, então, é o que eu estava dizendo. Então, o estereótipo que, dos países que eu visitei, todos eles enxergam o Brasil como sendo a cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma série de coisas que acontecem, de tipo, ah, você não soa como brasileiro, você não se parece como brasileiro, você é muito alto, coisas assim, né? E a sua família não parece brasileiro. Já tiveram episódios em as pessoas me perguntaram se é comum, se é normal, né? O termo que usaram os amigos poloneses, me perguntaram se era normal haver pessoas loiras no Brasil, coisa assim, você não sabe nem como responder esse tipo de coisa. Mas é uma coisa, eu acho que o Brasil também tem essa coisa internamente, né, Pablo? Como eu estava dizendo, eu não sei nada do Espírito Santo, né? E eu estava dizendo no programa que, por vezes, eu tenho que parar e me lembrar de que Santos e Espírito Santo são coisas diferentes. A gente, eu acho que, talvez, me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas talvez essa noção de identidade que a gente tem no Brasil, que vem da TV, que é geralmente o que é exibido é o Rio de Janeiro, deixa a gente com a sensação de que, tipo assim, ué, mas eu não faço parte desse país onde eu tô, porque a gente não vê, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul dificilmente aparecem na TV. Os meus amigos cariocas, eles costumavam, a primeira vez que eles me ouvem, eles esperavam um sotaque diferente, eles achavam que eu era, mas por que que tu tá, sabe? Eles acham que tudo que fica ao sul de São Paulo é gaúcho, né? Tem sotaque rio-grandense, que é bem diferente. Como é que para vocês que vivem, vocês que são aí do Espírito Santo, Pablo, como é que o Espírito Santo tem representatividade? Vocês se sentem representados? Porque você estava explicando para a gente que vocês são uma mistura, assim, de uma região, de outra, mas como é que o Espírito Santo é projetado?
O Espírito Santo tem a mesma dificuldade que você tem, né, de entender por que que eles, na hora de falarem da região sudeste, não colocam o Espírito Santo como um dos expoentes da região sudeste, assim como você revela aí, e eu também sinto essa dificuldade. Tomar o Brasil todo pelo Rio de Janeiro é uma lástima para o resto dos brasileiros, né? Com todo respeito aos cariocas, mas você definir o brasileiro só pelo carioca, você está perdendo muito do que é o Brasil, se você definir ele só pelos cariocas. E quem é do Espírito Santo se sente assim também em relação à região sudeste. A gente contribui muito com a região sudeste, a gente tem uma série de características, eu já digo a gente, porque embora não seja capixaba de nascimento, vivo aqui há muitos anos, mas a gente tem uma série de características culturais, o Congo, as festas, a dança, que não são exploradas porque...
Que Congo, Pablo?
Congo seria um ritmo específico do Espírito Santo feito com instrumentos específicos. Você tem o tambor específico do Congo e tem um instrumento que parece muito com o reco-reco do samba, mas que é feito em madeira, esculpido em madeira, que chama casaca. Então,
nossa,
ele é um ritmo específico que tem festas, tem bandas de Congo, festival de bandas de Congo, tem determinados tipos de Congo específico em determinadas regiões aqui do Espírito Santo e que o resto do Brasil não conhece simplesmente porque não é noticiado. A gente tem que lembrar que até 8, 10 anos atrás o Espírito Santo não aparecia nem na previsão do tempo. Dava previsão do tempo da região sudeste, falava do tempo de São Paulo, falava do tempo do Rio, falava do tempo de Minas Gerais, e não falava do Espírito Santo, como se o Espírito Santo ficasse num mundo particular. Então, aqui eles se ressentem muito disso, até porque a sua maneira, e eu acho que o Espírito Santo é um pouco desprezado por causa disso, pela sua peculiaridade, as coisas são muito Espírito Santense. Ela não entra no universo nacional exatamente pela singularidade de como é que as coisas ocorrem aqui. Então eles se sentem muito desprezados a nível da região sudeste. Inclusive, eu ouvi em algumas aulas de faculdade, algumas aulas do cursinho pré-vestibular, se a gente não tivesse saída para o mar, a gente era da região nordeste. Então, basicamente é isso. Então, se sente nesse déficit que você mesmo sente, eu também sinto, quando tomam o Brasil pelo Rio de Janeiro, é a mesma coisa quando falam da região sudeste sem mencionar as características do Espírito Santo. Eu acho que a sensação, Adriane, é essa.
E Portugal? Né? Eu e Pablo mencionamos falamos sobre sotaque, sobre diferenças regionais, mas aí se a gente expandir um pouco, a gente tem essa coisa da língua portuguesa, da diferenciação. O Brasil tem, sei lá, centenas de sotaques diferentes, tem vários dialetos, né? Goiânia e Minas são famosos por... Goiás e Minas são famosos pelos dialetos, enfim. O Nordeste tem vários dialetos. Mas na internet como um todo, existe esse estereótipo, essa fantasia de que a língua portuguesa é dividida em duas. Que existe o português de Portugal, o português europeu, por muitas vezes chamado, e o português do Brasil, que ninguém se entende, que são línguas diferentes. Eu ouço bastante. Se você fizer uma busca rápida pelo YouTube, você vai encontrar professores que são especializados no português para Portugal, outros que são especializados no português para o Brasil. Isso é uma coisa que nunca... entendi muito bem, porque, enfim, a prova disso é que nós estamos aqui a nos comunicar uns com os outros e nós não temos dificuldades, né? Como é que o português, né, o cidadão português vê essa questão da língua no mundo, assim? Existe essa questão da identidade, de estar errado ou não? Ou vocês realmente acham que são coisas diferentes e precisam de legendas para entender os brasileiros?
Pronto. Nós, ambos os países falam português. Há essa diferenciação, sim. Mas eu penso que se deve às diferenças, porque nós às vezes dizemos umas palavras e no Brasil, os brasileiros dizem o mesmo, mas por outras palavras. Então acaba por exemplo, vocês falam alho poró, nós alho francês, vocês falam durex, para nós durex é fita cola. E é uma marca de preservativos. Portanto, entrar numa papelaria, pedir durex, ela mandam-te para a farmácia. Portanto... E há outras diferenças também. Agora, nós não sentimos a necessidade de legendas, porque estamos muito habituados, desde os anos 80, com novelas brasileiras. E das mais variadas, desde a Tieta, do Agreste, desde o Roque Santeiro, entre outras, até hoje, que passam. Então, nós vamos nos habituando a forma de falar. Já houve novelas que foram interpretadas no morro, portanto têm ali uma maneira específica e palavras que eles usam mais específicas. Então nós vamos nos habituando a isso. Então não é necessário as legendas quando ouvimos um brasileiro ser entrevistado ou um programa mesmo de culinária ou um programa de entretenimento brasileiro, não precisamos de legenda porque conseguimos entender qualquer pessoa, a menos que seja um sotaque mais difícil e que uma pessoa nunca tenha ouvido. Aqui em Portugal temos vários sotaques, dependendo da região. Talvez aquele mais próximo do Brasil, talvez seja no Alentejo, porque usam muito o gerúndio, usam e abusam do gerúndio, coisa que no resto do país não, mas, por exemplo, tu na Madeira, Esquece. O sotaque, até para nós é difícil nós conseguirmos entender o sotaque na Madeira. E nos Açores, dependendo da ilha, também tem sotaques diferentes. São 9 ilhas e todas elas têm um sotaque diferente. Então, se são pessoas mais que nunca saíram da ilha e que têm um sotaque muito cerrado, só com legendas mesmo. E aí, mesmo para nós, às vezes colocam legendas porque não conseguimos entender o que as pessoas dizem.
É equivalente alguns mineiros, alguns sotaques mineiros, têm legenda no Brasil.
Pois.
Recebem a legenda.
Porque há mesmo sotaques que uma pessoa fica a olhar, pode às vezes conseguir uma palavrinha ou outra, mas o resto é esquecer. E depois usam expressões que nós não usamos de todo e não sabemos qual é o significado. Onde é que alguma vez eu ia saber chegar à Madeira e pedir uma abelha?
Abelha?
É um táxi. Portanto, como é que eu ia saber? Vou pedir uma abelha. Pronto, ficava assim um bocadinho perdida, sem saber o que é que aquilo significava. Como os táxis são amarelos, pronto. E há outras palavras que eles usam, que nós ficamos, o que é que ele está a dizer? O que é que... Às vezes podemos até pensar que nos estão a mandar para o outro lado, e não é, é algo muito simples. Mas não temos essa dificuldade. Eu cheguei a assistir ao Masterchef Brasil e chegou a ter um concorrente português e eles punham as legendas quando ele falava. Entendo que com o jurado Jacquin eles punham as legendas, também não era necessário, ao menos eu consegui entendê-lo.
Eu também não entendo porque eles fazem isso.
Mas com esse concorrente português punham sempre legenda e eu ficava, mas porquê? Não entendem. Até mesmo nas novelas, quando começou a haver a interação de atores brasileiros com atores portugueses, nas novelas brasileiras, houve o primeiro ator que fez isso, ele, para gravar as cenas, tinha que falar muito devagar para os colegas entenderem. E depois até chegou a fazer um curso, uma formação, para que ele ficasse com o sotaque carioca, para assim o entenderem melhor. Espera, eu pergunto, para quê?
Eu acho que mas...
fica uma coisa falsa um português com o sotaque, a fazer o sotaque. Torna-se um bocadinho falso, não sei.
Eu acho que se o ator se propõe a fazer um papel de uma pessoa brasileira, eu acho que o ator ele tem esse exercício de interpretar, né, Adriano? Então, acho que para ele é válido. Agora, se, por exemplo, sei lá, o ator vai fazer um papel de uma pessoa de Minas Gerais, eu acho que aprender sotaques diferentes é interessante. Agora, substituir o sotaque das pessoas, eu acho desnecessário.
Sim, houve uma novela que fizeram em que o ator Tony Ramos fazia personagem de um português. É só que ele não deixou o sotaque dele. O sotaque manteve-se. Ou seja, a personagem era portuguesa, vivia em Portugal, mas o sotaque dele era brasileiro. Ou seja, não fez o esforço para tentar ali camuflar um bocadinho o brasileiro, portanto, o sotaque dele, para transformar a fala dele mais no português normal. E havia outra personagem no mesmo conjunto, que era a vizinha dele, uma atriz brasileira, e ela, a falar, ela não tinha sotaque nenhum brasileiro. Falava impecavelmente português. Portanto, ela fez esse trabalho, ele não.
É, o brasileiro geralmente tem a preocupação de falar com o sotaque e a pronúncia do país em que ele se refere, mas isso não é uma cultura nos outros países. Por exemplo, o narrador de esportes francês, ele fala Rivelino, Pelé, sem problema nenhum. O brasileiro é que fica tentando acertar a pronúncia do nome inglês, a pronúncia do nome australiano, isso
não é uma preocupação no resto dos países, como é aqui no Brasil. Pois é, gente, o nosso papo está muito bom, muito interessante, mas estamos chegando ao final de mais um Sobretudo, Sobretudo. Vamos para aquela hora das nossas indicações musicais, começando pelo Alex.
É uma música nova que eu conheci há pouquíssimo tempo. A música que eu escolhi para essa semana é Only Love Can Hurt Like This, por Paloma Faith. E as considerações finais, eu acho que a gente tem muito mais que discutir aqui, né? Mas eu acho que a gente revelou aqui uma questão de identidade cultural dentro do Brasil que a gente precisa rever, a gente precisa ouvir mais sobre Curitiba, sobre o Paraná, sobre Santa Catarina, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Espírito Santo, o estado secreto do Brasil. E isso é uma, todo mundo perde, né? Sem detrimento das culturas que são mais populares, né? mais vendidas, mas é uma identidade que talvez a gente não tenha. Então, quando você for ver um filme brasileiro e tal, pense nisso, né? Talvez o Brasil não. Talvez aquilo não seja a expressão máxima do que é brasilidade, né? E ao receber pessoas do Brasil, também considere isso, né? O Brasil não tem uma cara. O Brasil não tem um biotipo. A maioria dos biotipos europeus existem no Brasil, a maioria dos biotipos africanos existem no Brasil, e ainda a gente tem as populações nativo-americanas, um número bem reduzido, mas elas existem. Todas essas fisionomias são brasileiras, né? Tem vários sotaques. E quanto ao aprendizado da língua, eu acho muito estranho que haja essa divisão entre as duas. Eu acho que o português falado no Brasil vai funcionar. Em Portugal, isso é um exemplo disso, e o português de Portugal vai funcionar no Brasil. Agora, as diferenças regionais, elas sempre vão existir. Entre estados do Brasil, elas existem, né? Existem. Então, eu acho que é importante que a gente aprenda a se comunicar ter ferramentas para se comunicar quando uma palavra é desconhecida, né? E aí é válido para todos os países. Desejar a todo mundo uma ótima semana e pensem sobre isso.
Adriana?
Bem, o que eu posso dizer é que conheçam bem o país onde vocês moram, seja ele o vosso país de origem ou não, mas conheçam bem as tradições, os costumes, as gentes, a gastronomia, a cultura que o país possa dar, absorvam-na bem. E depois aí poderem explorar outros países e outras culturas. Mas o mais importante é conhecermos primeiro o nosso país de origem. Eu deixo a minha música com os sons do Minho, o Malhão é que nos faz dançar. Pabllo?
Bom, a minha música é Meu Mundo e Nada Mais, de Guilherme Arantes, e consideração final é que diversidade nunca é problema, é sempre solução. E os cariocas que me perdoem, mas há muito mais Brasil do que o Rio de Janeiro para as pessoas que ainda não conhecem conhecer. Até a próxima semana com mais um Sobretudo, Sobretudo, aqui na Antena Web. Tchau!
nothing hurt like this.
Faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. Festança, quem canta e dança aquece o coração. A alegria começa cedo, dança sem medo o nosso malhão. Neste dia de festança, quem canta e dança aquece o coração. A alegria começa cedo, dança sem medo o nosso malhão. Bota as mãos para cima e dá volta e meia. Torna a virar sem mudar o par, hoje há festa na aldeia. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O tempo que não voa, na voz que entoa, tra-lá-lá-lá. A arte se faz herança em quem canta e dança e nos faz dançar. O tempo que não voa, na voz que entoa, tra-lá-lá-lá. A arte se faz herança em quem canta e dança e nos faz dançar. Bota as mãos para cima e dá a volta e meia. Torna a virar sem mudar o par, hoje há festa na aldeia. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. Tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O amor que compadece ou entristece ou faz sofrer. A alegria traz à memória uma nova história para se viver. O amor que compadece ou entristece ou faz sofrer. A alegria traz à memória uma nova história para se viver. Bota as mãos para cima e dá volta e meia. Virar sem mudar o par, hoje há festa na aldeia. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem.
que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Amei a noite, amei a luz, pensando daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Amei a noite, amei a luz, sonhando daria tudo por meu mundo e nada mais. Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Amei a noite, amei a luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando.